Na última semana, o plenário do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo que aprova texto de acordo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos para o intercâmbio de informações relativas a tributos. Assinado em 2007, o acordo será um importante elemento na cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos na área tributária e no combate à lavagem de dinheiro. Sobre esse projeto, a gente conversa agora aqui no Conexão Senado com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer estar falando com todos que estão ligados na Rádio Senado.
Senador, no que consiste esse acordo Brasil-Estados Unidos?
Bem, no fundo é um tratado que foi assinado em 2007 entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos para que possa ter uma troca de informação entre os órgãos da Receita Federal dos Estados Unidos e do Brasil, no caso especificamente sobre tributos, sobre recolhimento de tributos por parte dos contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Esse tratado foi assinado em 10 de agosto de 2007 e esse período todo estava tramitando na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e agora eu fui relator na Comissão de Relações Exteriores do Senado e já foi aprovado no Senado. Com isso, os dois países vão ter instrumentos poderosos no sentido de combater a lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
E qual é a principal vantagem desse acordo que o senhor considera para o Brasil?
Olha, no fundo, com a globalização, houve um movimento muito forte, inclusive numa organização para cooperação e desenvolvimento econômico, a OCDE, no sentido de estabelecer uma comunicação entre os países sobre tributos, para que evasão fiscal, crime organizado, lavagem de dinheiro não siga acontecendo. A maior vantagem que o Brasil tem, já que agora o Brasil se consolida como uma das 6, 7 economias do mundo, é que agora nós disputamos o mundo. Então, brasileiros, empresas brasileiras estão ganhando o mundo e também nós estamos sediando muitos grupos de empresas estrangeiras aqui. E sem esse instrumento, o Brasil não tem como fazer a fiscalização do recolhimento de tributos, de identificar empresas que cometem crime, que no caso fazem lavagem de dinheiro, e a partir de agora, da assinatura desse tratado, da ratificação do tratado pelo Congresso, certamente o Brasil vai ter um instrumento muito poderoso no combate à lavagem de dinheiro. Esse é um assunto também que hoje é trabalhado no G20. Eles entendem que é uma prioridade você combater a evasão fiscal e especificamente a atividade criminosa. Agora, é importante salientar, alguém pode estar perguntando, mas vem cá, e aí se nós já tínhamos preocupação com o sigilo de dados junto à Receita Federal do Brasil, como é que vai ficar agora se tem um tratado de cooperação, de troca de informação com os Estados Unidos? Mas, no caso, nós temos 13 artigos nesse documento, né, agora lei, nesse tratado, são 13 artigos, boa parte deles garantindo o sigilo de informação do contribuinte. Então, essa foi uma das ressalvas que a gente fez questão de observar e de garantir para que não tenha nenhum risco para o contribuinte que cumpre a lei, que trabalha dentro da lei, ele não corre risco de ver bisbilhotice nas suas contas.
Senador, desde o atentado às Torres Gêmeas em 2001, aumentou a preocupação dos países com relação à questão do crime organizado, principalmente em relação ao combate do crime organizado, a questão de asfixiar né, a questão econômica desses grupos, combatendo exatamente a lavagem de dinheiro. Até porque hoje a comunidade financeira internacional está toda muito interligada. Daí a necessidade maior, inclusive, de acordos como esse, não é?
Não tem nenhuma dúvida. E a essência mesmo, esse mundo globalizado. Todo mundo faz negócio com todo mundo, e em um curtíssimo espaço de tempo. E, no fundo, também com a crise financeira internacional, ficou evidente que na hora que você tem uma crise grave econômica, financeira, num país, a globalização é tão real que afeta o outro.
Rebate em todos.
Então, você saiu de uma crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, por conta da bolha imobiliária, o mundo inteiro entrou em crise, ou praticamente o mundo inteiro. O Brasil foi um dos poucos países que não sucumbiu. E o certo é que agora nós temos uma crise dos estados europeus que também afeta o mundo inteiro. O Brasil cresceu 0,9% no ano passado. Claro que certamente nós temos ajustes a fazer, mas certamente tem um vínculo direto com a crise que a Europa está atravessando. Quer dizer, um país não vive sem o outro. Você produz num lugar, vende no outro. Quer dizer, se o mundo realmente parar de comprar, a China quebra, por exemplo, apesar dela ter um mercado interno enorme. Mas com a diminuição da compra da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil mesmo sofreu com isso. Agora, é um assunto polêmico, ele demorou um tempo, ele é novo no mundo, nesse mundo globalizado. Países como, num primeiro momento, o próprio Brasil, Chile, Costa Rica, Filipinas, Malásia, Mônaco, Tailândia, Uruguai, eles estabeleciam reservas a esse tipo de tratado. Mas o Brasil revisou essa posição e todos esses países que tinham algumas reservas, principalmente com uma preocupação. A preocupação era, vem cá, na hora do conflito, do intercâmbio de informações fiscais tributárias, cada país tem sua lei. O que prevalece, o tratado ou as leis internas? Não, primeiro as leis internas. Quer dizer, a proteção, o sigilo do contribuinte está garantido. Então, desde que não venha a ferir as leis internas do Brasil e dos Estados Unidos, a troca de informação será permitida pelo tratado. Entendeu? Porque nós estamos lidando com dados muito importantes, até mesmo do ponto de vista, não é só a pessoa está mantendo um sigilo dos seus dados fiscais. Não, primeiro que é um direito. Mas segundo, que para as empresas isso é muito importante, para a concorrência das empresas. Então, o tratado resolveu bem isso. Nós conseguimos aprovar na Comissão de Relações Exteriores na semana passada, e também ainda eu estava presidindo no Senado, o presidente Renan pôs em votação logo depois, e nós aprovamos já no Senado Federal. E é certo que agora o Brasil tem um instrumento muito poderoso de combater a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. E vale ressaltar também que, no caso, se não tivéssemos esse tratado, ficaria valendo só a lei de cada país. E os Estados Unidos já têm uma lei rigorosa, onde ele acessa informações de contribuintes americanos, não importa em que país ele esteja com as contas, ele é obrigado a prestar informação para o governo americano. Então, com isso, não. Você tem uma regra clara que atende os dois países e fica salvaguardado a lei interna ou a lei doméstica de proteção ao contribuinte.
Sobre essa questão da lavagem de dinheiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, pediu ontem uma maior punição para esse crime e afirmou que os bancos fazem um controle leniente sobre as operações financeiras suspeitas. Ou seja, essa é uma questão que deve ser enfrentada por governos e instituições financeiras também. O senhor acha isso também?
Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que a posição, inclusive, Eu acho que o ideal era que o sistema financeiro e os bancos tomassem a própria iniciativa. Quer dizer, não é possível que o banco diga, não, eu não me interessa se o dinheiro é limpo ou sujo, não me interessa se está tendo lavagem ou não de dinheiro, o que me interessa é o lucro. Nós não podemos seguir nesse caminho, principalmente porque a tendência é o mundo ficar mais globalizado ainda. Você veja que a troca de informação hoje, que antes era formalizada via correios, via cartas registradas, documentos encaminhados, agora ele é feito online, em tempo real. Ou seja, em pouco tempo, se você não tiver o mínimo de controle, um dia dinheiro sem origem pode fazer negócios ou pode danificar negócios numa velocidade incrível. E eu penso que está mais do que na hora para que a gente possa ter mais segurança no mundo, para que a gente possa ter maior proteção contra o crime, principalmente o crime organizado, que os bancos também tenham instrumentos combinados com as receitas de pelo menos salvaguardar dinheiros que não têm origem. Senão o mundo vai virar um grande paraíso fiscal e aí ele não sobrevive, principalmente por conta da fragilidade que o sistema financeiro tem. O que é que aconteceu aqui no Brasil, onde teve um programa de salvação dos bancos, a crise imobiliária dos Estados Unidos com a quebra de bancos, quer dizer, a maior economia do mundo, já deu um exemplo que ninguém está imune ao ilícito. E a Europa também vive o mesmo drama. Então, eu acho que esse é um assunto que, em boa hora, o Congresso deliberou sobre ele, no caso o Senado, né, agora, por último, que é a ratificação, e agora está valendo o Tratado de Cooperação sobre Fluxo de Informação Tributária entre o governo do Brasil e os Estados Unidos.
Muito obrigado, senador Jorge Viana.
No fundo, não é sobre governo com governo, no fundo é nação com nação. Então, a República Federativa do Brasil agora vai ter um fluxo de informação sobre informação fiscal, tributária, e com isso nós vamos ter instrumentos, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, de combate à lavagem de dinheiro, evasão fiscal e crime organizado.
Ok, muito obrigado, senador Jorge Viana, por sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.
Conversei com o senador Jorge Viana, do PT do Acre. O plenário do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo que aprova esse texto do acordo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos para o intercâmbio de informações relativas a tributos, e o senador Jorge Viana é o relator desse projeto na Comissão de Relações Exteriores. 8:23. Anamélia preside audiência pública sobre a logística na agropecuária e pede pressão sobre o governo. No primeiro seminário da Comissão de Agricultura no ano, produtores cobram soluções para melhorar a infraestrutura no país. Repórter